Tudo bem, muito obrigado por estar conosco. Vamos abordar o assunto terapias injetáveis, não é, doutor?
Perfeito, perfeito. Primeiramente, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, na presença do Dr. Marcelo Neves também, que é um grande fisioterapeuta clínico, aí, intervencionista da dor. É uma grande honra estar aqui com vocês essa manhã.
Você está falando de onde, doutor?
Estou falando aqui da cidade de Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul.
Perfeito. Queria perguntar para você, doutor, né, esses métodos injetáveis, né, que tipo de substâncias que usa, para quem que serve, qual é o público para que é mais indicado?
Perfeito, meu querido. Bom, o que, que são, então, de fato, as terapias injetáveis? Né? Elas são recursos aí modernos, né, e seguros aí no tratamento de diversos problemas aí que envolvem a saúde musculoesquelética. Então, dores musculares, dores articulares, problemas ortopédicos em geral. Né? Basicamente ali, ela consiste na aplicação de medicamentos. Tá? Então, a gente vai usar medicamentos diretamente no local da dor ou nas vias da dor, né? E o objetivo principal, então, o que é? É aliviar o sofrimento do paciente que sofre, por exemplo, com um problema muito comum hoje, que são as artroses, né? Artrose de joelho, artrose de coluna, de ombro, né? E a gente consegue inocular a medicação diretamente no ponto de dor do paciente. Então, é agir na raiz, né? No que de fato está causando a dor do paciente. Os medicamentos, a gente possui diversos medicamentos, né? A gente tem medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, medicamentos que vão ali trazer conforto para o nosso paciente, né? A gente tem algumas classes de medicamentos, né? A gente tem desde medicamentos naturais, né, como medicamentos que a gente chama de fitofármacos, são medicamentos aí que são à base de plantas, tá? Medicamentos à base de planta. A gente tem os medicamentos alopáticos, onde a gente acaba utilizando também algum anti-inflamatório hormonal, né? Então a gente vai escolher a medicação de acordo com as características do nosso paciente, né? Então, basicamente consiste nisso aí as terapias injetáveis. É indicado, né? Eu vou falar brevemente aqui para vocês. Pacientes com problemas de ombro, né? Lesões de manguito rotador, que são os tendões do ombro, que quando geram algum processo inflamatório, a gente consegue jogar o medicamento exatamente em cima da estrutura que está com uma tendinite, com uma bursite. No joelho, por exemplo, né? É muito comum e a gente atende muito, e é uma realidade do Dr. Marcelo também aí na cidade, né? Pacientes com artrose e processos inflamatórios, né? Uma situação muito comum que acontece é a sinovite de joelho. O paciente, ele possui um líquido, né? A água, que é popularmente conhecido por água no joelho. A gente consegue lá no joelho do paciente drenar, tirar aquele líquido que está inflamado dentro da articulação e inocular uma medicação de forma segura e que vai fazer um trabalho que nós chamamos de terapia regenerativa. Ou seja, o paciente vai evitar ficar fazendo uso de medicamento por via oral, que a gente sabe que os anti-inflamatórios por via oral, eles vão gerar uma irritação gástrica, isso vai gerar um problema renal. A gente consegue diminuir a quantidade desses medicamentos do paciente e a gente consegue jogar uma medicação que vai fazer um efeito dentro da articulação do paciente.
Perfeito. Doutor, parece que eu estou sofrendo de uma epicondilite. Conversando com amigos, disseram: olha, eu estou com esse problema também. Fui no Marcelo Neves, lá encontrei mais uns três com esse problema. O que que é a epicondilite, doutor?
Bom, a epicondilite, né? Ou epicondilalgia. Pode, pois não, doutor Marcelo, por favor.
Aí, doutor, tudo bem?
Tudo jóia, graças a
É
Deus.
um grande prazer, né?
Prazer.
E também é um baita de um professor, né? A gente aprende, né, com coisas novas, técnicas novas. A gente busca trazer aqui para nossa cidade, Uruçanga e também a grande região, né, Bicudo? Coisas novas e técnicas seguras, né? Como, né, o doutor falou. Então a gente busca fora, né? Eu fiz o curso com o doutor Éder em Porto Alegre, né? E a gente, como a gente diz, a gente sai voando, né? A gente sai com ideias, porque assim a gente tem bastante pacientes a nível ortopédico, né? E um deles também é epicondilite, né? Epicondilite é uma inflamação do epicôndilo, né? Do lado do cotovelo, que ela tem tanto a parte medial, que é o lado de dentro, e também a parte lateral. E é conhecido também como cotovelo de tenista, né? Que faz roda bastante o braço, né? Então é um processo inflamatório também por esforços repetitivos, né? Causa também esse processo inflamatório. E também a gente injeta ali, né, como diz o professor, algo também anti-inflamatório, fitoterápicos ali com mesclas, né, para aliviar a dor do paciente, né?
Perfeito. 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 Doutor, o que se busca é sempre a solução com novas técnicas, né? Aliás, quero perguntar, as terapias injetáveis têm muito tempo já de atividade no Brasil? Há quanto tempo já se trabalha essa técnica?
Perfeito, perfeito. As terapias injetáveis na prática clínica do fisioterapeuta, elas já vêm há algum tempo, né? Nos últimos 2 anos para cá, a gente vem tendo uma movimentação das nossas classes aí representativas, né? O nosso Conselho Federal já regulamentou. Hoje o fisioterapeuta ele tem total autonomia, né, para a realização do diagnóstico fisioterapêutico, para a prescrição de procedimentos e realização de procedimentos injetáveis também. E, na verdade, como que começou, né? Eu vou brevemente trazer para vocês, né? Em alguns países do Reino Unido já é muito comum o fisioterapeuta lá fazer a prescrição de medicamentos e a realização de procedimentos minimamente invasivos, né? Que é conhecido por fisioterapia invasiva. E isso veio com muita força para o Brasil. Então, eu me atrevo aqui a falar, puxar a sardinha para a fisioterapia no Brasil. Nós somos o país onde o fisioterapeuta tem mais autonomia. Então, a gente hoje pode solicitar o exame que o paciente venha a precisar, seja um exame de imagem, seja um exame laboratorial, e também as terapias injetáveis. A via de escolha de administração hoje de uma medicação, ela é de escolha do fisioterapeuta. Isso a nossa classe representativa, nosso Conselho Federal, que é quem cria as normas e as leis na profissão, eles nos dão total autonomia. Então, isso já vem aqui no Brasil, já tem um pouco mais de 10 anos, tá? Mas nos últimos 2 anos para cá, onde a regulamentação ficou mais clara e mais específica para nós fisioterapeutas e também para a população.
Doutor, as terapias injetáveis têm uma série de indicações, inclusive para pessoas que têm a deficiência nutricional, pessoas que têm doenças crônicas, colabora também muito nessas situações, não é?
Sim, perfeito. A gente possui diversos ativos aí para tratar um paciente com dor, né? Eu trago uma situação, né? Paciente que é diabético, é muito comum esse paciente ele sentir dor no joelho, dor no ombro, observar também, né, a questão da neuropatia, né, que o paciente começa a sentir formigamento nas mãos, nas pernas. Isso pode, né, estar vindo por uma deficiência de vitaminas do complexo B, por exemplo, né? E esse paciente, além de passar por um tratamento intervencionista com fisioterapeuta, ele precisa passar por uma mudança no estilo de vida. E a questão nutricional, Bicudo, ela é muito interessante, tá? Muitas vezes esse paciente vai precisar de um acompanhamento nutricional também, um profissional que possa dar uma assistência, um médico endocrinologista ou nutricionista, para a gente conseguir manejar esse paciente. Mas nós, como fisioterapeutas, hoje a gente tem essa autonomia de trabalhar também com a suplementação, né? Que a gente chama de suplementação ortomolecular. Né, onde a gente vai fazer o uso de vitaminas, de ativos, né, de minerais, enfim, né, uma série de substâncias que a gente vai estar avaliando no exame de sangue do paciente e a gente vai estar fazendo a reposição.
Quem tem também doenças autoimunes e tem uma condição de inflamação maior que os outros, também consegue receber uma dosagem de forma personalizada, doutor?
Perfeito, perfeito, Bicuda. A tua pergunta ela é muito interessante. Esses pacientes com doença autoimune, né, com reumatismo, esses pacientes a gente tem um cuidado maior, né? Além da intervenção com abordagem injetável, de inocular a medicação diretamente no ponto de inflamação do paciente, a gente precisa também fazer um ajuste que a gente chama de ajuste metabólico, né? Vai muito de encontro ao que eu falei agora no exemplo do paciente que é diabético. A gente precisa controlar essa inflamação que está se perpetuando no organismo do nosso paciente. Então, nesses casos de doença reumática, Bicudo, a gente precisa controlar a inflamação sistêmica do paciente, que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Quando a gente controla essa inflamação crônica de baixo grau, consequentemente o paciente já passa a ter um alívio nas dores articulares, nos processos inflamatórios. E aí a gente combina essas abordagens, né, por exemplo, com a parte de suplementação, a gente entra com as terapias injetáveis também, fazendo um dos medicamentos que a gente consegue acelerar o processo de recuperação. Mas é bem interessante, tá, a gente se atentar a esses pacientes reumáticos, né, e fazer um diagnóstico diferencial. Porque a gente pode ter um paciente com uma dor no joelho por uma osteoartrite, né, que é um desgaste da articulação do joelho, da cartilagem do joelho, mas a gente pode ter um paciente com doença reumática que vai ter o mesmo sintoma, né, de um paciente com osteoartrite. A gente precisa, o fisioterapeuta precisa estar atento em fazer esse diagnóstico diferencial, que é o que o Dr. Marcelo Neves faz aí com maestria com os pacientes aí da cidade de Uruçanga.
Perfeito. Inclusive, o Dr. Marcelo atende aqui muitos desportistas, pessoal do futebol também, né? Porque parece que também há um benefício na melhora da performance esportiva, é isso, Dr. Marcelo?
Isso, imagina, a gente tem uma gama aí, né, de pacientes. A gente pega mais paciente, né, bicudo amador, né? Então, a gente tem muitos, né, principalmente com dores do joelho, né, aparece bastante e a gente tem ótimos resultados com a terapia injetável.
Marcelo e Dr. Edler, a partir de uma entrevista que fizemos aqui no programa e falamos sobre a sarcopenia, que é a perda muscular, principalmente nos idosos, né? E eu já tenho 55 anos, não escondo ninguém. A partir desse momento, eu comecei a frequentar a academia, todos os dias. E aí, foi aí que a epicondilite apareceu também. Então, a gente percebe que cada vez mais a população de 40, 50, 60 e até mais idade começou a ir para a academia. Só que também começa a aparecer algumas deficiências e tudo mais, e aí que as terapias injetáveis podem colaborar, não é?
Perfeito, né? A sarcopenia, como você mesmo disse, né, ela é uma perda aí, na verdade, progressiva da muscular, né? O paciente acaba perdendo massa muscular e a força, né, que acontece principalmente aí com o avanço da idade, né? Isso é natural, né? E como os músculos, é como se os músculos eles diminuíssem de tamanho, né, e perdessem a sua potência, né? E isso acaba tornando a pessoa um pouco mais frágil, né, com risco de quedas, fraturas e até mesmo a perda de autonomia. Então, o que a gente precisa se atentar com esses pacientes? Avaliar principalmente, Bicudo, o exame de sangue, né? Porque esse paciente também pode ter atrelado aí a deficiência de substâncias importantes, minerais e vitaminas que a gente precisa estar fazendo uma suplementação, né? Em pacientes muito idosos, a gente tem que cuidar muito da questão da sarcopenia e da osteopenia, que é o enfraquecimento dos ossos, por conta do risco de queda e de fratura, né? Um paciente que tem, por exemplo, a osteopenia, tendo fratura é muito mais complicado, né? Então, as terapias injetáveis elas podem auxiliar um paciente com sarcopenia ou até mesmo enfraquecimento dos ossos. Sim, a gente tem abordagens injetáveis que a gente pode estar fazendo até mesmo intramuscular na região do bumbum, que vão otimizar a saúde metabólica desse paciente. E a bala de prata aí, Bicudo, e o Dr. Marcelo vai concordar comigo também, o objetivo principal com esses pacientes é a gente conseguir trazer esse paciente para alguma modalidade
É
de exercício.
verdade.
Isso é o fundamental para a gente ganhar força muscular com esse paciente.
É assim, né, Bicudo? Não é só tratar a dor também, né? A gente bate nessa mesma tecla, como o Dr. Éder, né, tá falando. A gente faz a nossa parte, né? Mas também o nosso paciente que a gente está tratando também tem que fazer a parte dele, né? Principalmente uma atividade física, né? E o doutor, né, doutor, sempre comenta no, no, nos cursos, né, que a gente faz a nossa parte, mas também o paciente também tem que fazer a parte dele, para fortalecer mesmo, né, bicudo, né? Às vezes a gente pega uma musculatura fraca, a gente trata a dor, tudo, mas tem que fazer algo para fortalecer, né?
Trabalha-se o
Perfeito.
preventivo, né?
Com certeza.
Era.
Com certeza.
Perfeito.
Doutor, as substâncias em cada terapia injetável para cada paciente são como uma roupa sob medida, colocado ali de acordo com a necessidade, baseado em exames, é isso?
Perfeito. A gente avalia o exame laboratorial do paciente, onde a gente pede aí uma série de marcadores, né? Que são marcadores inflamatórios. A gente avalia o hemograma do paciente, a gente avalia o perfil lipídico desse paciente, a gente vai avaliar como é que tá a vitamina D desse paciente, como é que tá a vitamina B12, né? Como é que está ali zinco, magnésio, né? Como é que está esse paciente, né? De acordo com o resultado que esse paciente vai, no retorno, ele traz esse exame, a gente vai ver aonde estão as deficiências e nós vamos realizar uma prescrição personalizada, individualizada para aquele paciente, de acordo com o organismo dele. Para não dar tiro no escuro, né? Eu sempre brinco com o paciente, olha, vamos fazer esse exame aqui, vamos fazer a reposição daquilo que está em deficiência, e eu vou citar algumas substâncias que a gente acaba utilizando aqui, por exemplo, a vitamina D e a B12. Hoje, a maioria da população está com deficiência de vitamina D e também da vitamina B12. E a gente consegue isso através da exposição solar, através da alimentação, mas muitas vezes, por conta da nossa rotina de trabalho, ou a pessoa não está pegando sol, por exemplo, o hormônio D, que hoje a gente já considera a vitamina D como um hormônio, ela, nos pacientes que têm osteopenia, sarcopenia, osteoporose, a gente acaba entrando, na maioria dos casos, com a suplementação também de vitamina D, de acordo com a necessidade desse paciente. Então, eu citei algumas aqui, mas existem outras variáveis que a gente acaba avaliando aí também no exame sanguíneo.
Doutor, a ouvinte pergunta aqui o seguinte: bom dia, eu tenho formigamento e dormência nos dedos dos pés. Pode ser falta de vitamina? Pergunta ela.
Pode ser falta de vitamina. Mais uma vez, a gente precisa sempre considerar o exame de sangue, né? Pode ser deficiência de vitamina B12, pode ser alguma condição inflamatória no organismo, né? Eu não tenho informações dessa pessoa que fez a pergunta, mas primeira linha de raciocínio, quando o paciente vem com formigamento aqui, né, nos braços, ou nas mãos, ou nos pés, eu sempre procuro entender o contexto geral desse paciente, né? Como é que está a alimentação? Será que esse paciente é um paciente que está com resistência à insulina? Será que esse paciente está com diabetes? Ou uma pré-diabetes? A gente precisa entender o porquê, a origem, o que está levando essa dormência, esse formigamento, que a gente chama, na verdade, Bicudo, de neuropatia, uma lesão nos pequenos nervos, nos nervos periféricos que estão nas extremidades, geralmente nas pernas, nos pés, nas mãos, tá? E a gente precisa entender a raiz, a origem disso. Pode ser também alguma neuropatia de origem da coluna. Por exemplo, se a pessoa tem alguma disfunção lá na coluna lombar, que acaba irritando os nervos que saem da coluna e vão para as pernas. Isso também pode ocasionar formigamento ou dormência nas pernas, mas a gente precisa entender a raiz do problema. Quando a gente entende a raiz, Bicudo, fica mais fácil, a gente consegue acelerar o processo de recuperação do paciente.
Perfeito. Pergunta em forma de áudio da ouvinte, vamos ouvir.
Bom dia, Bicudo. Bom dia, Marcelo. Tudo bem com você? Eu gostaria de saber, assim, eu tenho uma dor nos dois joelhos e não tenho força para subir escada. Se eu me ajoelhar, alguém tem que me ajudar para me levantar, porque o meu joelho não me ajuda. Não tenho apoio. E pode ser no lugarzinho mais baixo que eu sentar e a escada que eu tiver que subir. Eu tenho que me apoiar para dar força para o meu joelho. Eu queria saber o que, que é isso.
Doutor Marcelo.
O que, que faz isso?
Bom, obrigado. A gente tem que saber a causa, né? É como o doutor falou, a gente tem que ter exames, né, complementares, às vezes uma ressonância, um ultrassom, um raio-x, para a gente entender a causa, né? Assim, para não dar tiro no escuro, né? Então, a gente tem que saber a causa, né? Então, assim, uma boa avaliação, né? Ela tem que ir até a nossa clínica e a gente avaliar o porquê dessa perda de força, né? Pode ser tudo e pode ser nada, né?
Tudo começa com uma boa entrevista, né? Para entender o histórico, né?
Com certeza, né? A gente tem que fazer uma boa avaliação, né, para a gente entender a causa, para a gente também tratar a dor, a perda de força, enfim.
Algumas dores são tão chatas que você não sabe nem exatamente onde é que está doendo, porque você sabe que é uma região, mas muitas vezes dói aqui, mas responde mais embaixo, em cima, ela se espalha um pouco também a dor, não
é? É, porque é como a gente estava comentando, pode ser uma neuropatia, pode ser como assim, ó, uma cervical. Hoje a gente pode ter uma cervicobraquialgia que corre para o braço, enfim. Então a gente tem que entender, né, Bicudo, a causa, né? E uma boa avaliação é tudo, né?
Doutor, eu li também que o metabolismo, a otimização do metabolismo também pode ser um dos benefícios da terapia injetável, é isso?
Perfeito, perfeito. A otimização, né, a otimização metabólica, né, otimizar... potencializar o organismo do paciente, né, com as terapias injetáveis, E quando a gente fala em terapia, a gente está falando o tempo inteiro da terapia injetável, mas também a gente pode estar discutindo associado com a terapia injetável, a gente pode estar entrando com a suplementação por via oral. Né? Eu falei de suplementação, mas não citei as vias. A gente tem uma via que a gente utiliza, que é a via oral. É claro que a via injetável de vitaminas e de minerais, por via injetável intramuscular ou até mesmo endovenoso, a gente consegue ter um resultado muito mais rápido com o paciente. A gente consegue elevar o nível plasmático, a concentração daquela substância, quando a gente utiliza pela via injetável. Mas a gente também pode fazer a suplementação por via oral. E os resultados, com certeza, né? Com certeza eles são mais favoráveis, né? Como o Dr. Marcelo falou também, a gente precisa entender ali, foi o caso da senhora que mandou o áudio, né? Por exemplo, fraqueza nas pernas, dificuldade para agachar, isso pode também estar atrelado à deficiência nutricional, né? Isso pode estar atrelado também, como consequência disso tudo, uma fraqueza muscular. Ou seja, isso acaba gerando toda uma cascata que vai somando, enquanto a pessoa não buscar ajuda especializada, isso acaba lá na frente, muitas vezes, se tornando um problema maior. Uhum. Né? Por isso eu reforço aqui, aproveito essa oportunidade, para quem está nos ouvindo, né, se atentar ao seguinte: tem um problema, eu preciso buscar ajuda. Não adianta eu ficar empurrando com a barriga, porque isso pode trazer consequências maiores lá na frente. Acaba gerando toda uma cascata ali de inflamação, e isso vai se tornando, muitas vezes, uma dor crônica, que quando resolvido de forma inicial, o desfecho ele é favorável.
A complexa máquina humana sempre pode ser comparada a um automóvel, né? Quando o fluido do freio está novinho, funcionando bem, quando as mangueiras do arrefecimento, quando o óleo do motor, né? Com todas as conexões elétricas estão bem,
Bicudo,
funciona muito bem.
Ô Bicudo, eu falo isso bastante para os nossos pacientes, né? E uso bastante como exemplo o carro, né?
Exatamente.
Se o carro está puxando para o lado, ele não vai comer mais pneu, ele vai comer mais amortecedor, mais borracha, enfim. Então, assim, ó, e a gente, Bicudo, a máquina humana, como você citou, a gente peca. Por quê? Porque a gente não faz a prevenção, né? A gente custa fazer a prevenção. A gente chega lá já com o fim já do problema, né? Então, a gente tem a prevenção primária, secundária, terciária, a gente já vai lá na terciária já, né? Então, isso. É como o doutor falou, gera já algo crônico, que às vezes poderia estar solucionando já algo mais rápido, né?
Tem mais um bom dia aqui. Bom dia, tenho neuropatia diabética, muita dor, dormência, uma queima nos pés, doutor. Me indicaria alguma coisa? Maria Aparecida Tasca Alves perguntando aqui.
Doutor Marcelo, quer trazer essa
resposta? Vai lá, doutor, vai lá.
Mais uma vez, né, olha, trouxe um caso aí de uma neuropatia diabética, né, que a gente chama de neuropatia periférica diabética. Uhum. Esse tipo de neuropatia, a gente possui hoje algumas ferramentas de tratamento, né? Além de, claro, né, avaliar os exames sanguíneos, os exames laboratoriais dessa paciente, com certeza possui uma resistência insulínica, né, que a gente chama ali, tem um exame, tá, que é o principal exame que o profissional de saúde sempre solicita para entender o nível dessa diabetes, que é a hemoglobina glicada e a insulina. Dependendo do resultado dessa hemoglobina glicada, se ela estiver muito alta, né, isso sugere ali uma resistência insulínica importante, que isso vai trazer esse formigamento, dormência, cansaço, alteração, principalmente alguns pacientes apresentam alguma alteração ocular, né, acabam indo no oftalmologista para trocar o óculos, e isso acaba muitas vezes não sendo solucionado. Por quê? Esses nervos periféricos estão sendo danificados. E aí começa com essa sensação de formigamento, dormência, em alguns casos a parte de visão também é comprometida. E mais uma vez, precisa avaliar o exame laboratorial, precisa tratar a base, que é o organismo, que é o intestino desse paciente, que é a alimentação. Quando a gente faz isso, o paciente já começa a ter um tipo de resposta. Já vai reduzir esse formigamento, já vai reduzir esse cansaço, essa fraqueza nas pernas, e isso envolve, reforço, o estilo de vida, né? Fica a dica aí para essa pessoa que mandou a mensagem. Estilo de vida, alimentação. Né, uma alimentação menos inflamatória possível, diminuindo a questão dos carboidratos, que é a questão do açúcar, principalmente o paciente que é diabético, ele adora um açúcar, ele adora alimentos que são mais açucarados. Tem que controlar isso aí, não tem como a gente fazer um tratamento sem o paciente mudar o estilo de vida. Tem como, até tem, mas as respostas elas não vão ser tão favoráveis. Mas quando o paciente ele decide, isso eu faço aqui, Dr. Marcelo sabe, a gente fala muito, né, durante as mentorias, é o seguinte, Bicudo. O paciente precisa assumir o controle.
É verdade.
Quando o paciente assume o controle, se torna muito mais fácil para o profissional, para o fisioterapeuta, para o médico que está acompanhando o paciente, de tratar e de ter uma resposta ali favorável. Se o paciente, hoje eu faço uma pergunta com o meu paciente, eu sou muito claro, eu disse, olha, está disposto a gente seguir esse tratamento para essa neuropatia? Estou disposto, legal, então vamos lá. Agora, se o paciente ele não está disposto, se torna mais demorado, né? Acaba que a resposta muitas vezes não é tão favorável, e principalmente nos casos aí de neuropatia, tem que se atentar a essas neuropatias. Mas a gente tem uma ferramenta, vou resumir aqui a pergunta, né? A resposta é o seguinte, existe uma ferramenta chamada ondas de choque extracorpórea, que é uma ferramenta que a gente tem hoje aqui na clínica, onde a gente vem com a ponteira diretamente nas pernas do paciente ou na região onde ela tem a neuropatia, formigamento ou dormência, e a gente passa essa onda de choque que emite uma onda mecânica e sonora diretamente, né, na região da neuropatia. A gente consegue estimular esse nervo e a gente consegue regenerar, aumentar a circulação local desse nervo e regenerar esse nervo, e isso acaba aliviando também o sintoma. É mais uma ferramenta que a gente tem que dá uma resposta bacana, mas reforço, né? O estilo de vida, ele é fundamental. E eu digo, reforço, tá? Diabetes, na verdade, quem é diabético e está nos ouvindo aqui agora, vai um detalhe muito importante, tá? A diabetes, ela é uma condição que a pessoa está ali, né? Naquele momento, mas ela consegue reverter uma diabetes. A pessoa consegue melhorar a resistência, consegue diminuir aqueles marcadores inflamatórios, a pessoa consegue diminuir essa hemoglobina glicada, chegando ali a um estado de pré-diabetes ou até mesmo um estado de não mais diabetes. Então, isso é possível. Mas isso depende, com certeza, única e exclusivamente da pessoa aí que possui essa condição.
Leigos que somos, a gente conclui que a terapia injetável é um procedimento médico de alto padrão, tecnológico, que melhora consideravelmente diversas esferas da vida, né? Eliminando a dor, melhorando o metabolismo, enfim, trabalhando em prol da qualidade de vida, né, doutor Marcelo?
Ah, Bicudo, com certeza, né? É uma técnica que está aí, chegou, né? E cada vez mais a gente tem essa grande experiência, porque a gente convive com isso, né? No dia a dia, os nossos pacientes, as melhoras deles, é significativa, né?
Doutor Edler, muito obrigado por nos atender, nos dar atenção para falar sobre a sua especialidade, né? E cada vez mais tendo aqui também a certeza de que o doutor Marcelo, também seu amigo, seu parceiro de conhecimento, de bagagem, né, se coloca a serviço aqui da clientela da região. Nosso muito obrigado.
Eu me coloco à disposição, um forte abraço, Deus abençoe vocês.
Você também. Doutor Marcelo Neves, obrigado mais uma vez, né? As pessoas, quando a gente toca nesse assunto, a gente já percebe que muitas pessoas sofrem com a dor. Né?
Com certeza, né, Bicudo?
Viver com dor é uma coisa...
É péssimo, né?
Não dá, né?
É péssimo, né, Bicudo?
É difícil.
Né? Obrigado, né, mais uma vez, pela grande oportunidade, né, até o grande professor, amigo, colega, né? A gente aprende muito, né, Bicudo? Então, assim, ideias novas, tratamentos novos e vamos buscar mais coisas novas aí.
Verdade.
E ele falou ali da terapia de ondas de choque. A clínica também tem, tá?
Uhum. Chega de viver com dor. Tratamentos com terapias injetáveis, cápsulas de ozônio, fisioterapia integrativa e muito mais. Fale com a equipe lá do Dr. Marcelo Neves no telefone 998-61-3330. Anote aí, você pode precisar. Tomara que não, mas se precisar,
a equipe está
à disposição. 998-61-3330.